Rádio Terra Nova.
Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região. Nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5. Em direto. Do Hotel das Salinas. O hotel com mais charme em Aveiro.
Muito bem, é precisamente para o Hotel Salinas, em Aveiro, que vamos já a seguir ao encontro da Maria João Azevedo para o Chá das 5 desta sexta-feira. Maria João.
Olá, Fernando Martins. Muito obrigada por estabeleceres este contacto, não é? Esta ligação técnica.
Não cumpri mais do que a minha obrigação.
Pois, mas sem o Fernandinho também não havia Chá das 5.
Sim, não era a mesma coisa.
Enviar o carinho justo. Como sempre, bem acompanhados e tão bem recebidos, é mais uma sexta-feira. Hotel das Salinas em Aveiro, hoje com a professora Maria José Corado. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Maria João. Muito obrigada.
Muito obrigada por estar connosco. Hoje vamos aprender um pouco sobre história, um pouco sobre a nossa cidade e a sua evolução. Livro já disponível para compra, a evolução urbana de Aveiro. Maria José, muito obrigada, antes de mais, por todo o trabalho de construção do livro.
Pois, foi um trabalho árduo. Eu primeiro começo por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente e dar o meu testemunho sobre esta minha experiência.
Assim que nos ouve, esperamos aliciá-lo, incutir-lhe um pouco mais da vontade de folhear, se não comprar, pelo menos folhear este livro tão rico, sobretudo a nível histórico. Maria José, antes de passarmos ao livro, queremos conhecê-la. Sabemos que dá aulas na Universidade do Porto.
É verdade. Tive 10 anos aqui na Universidade de Aveiro como investigadora. Fiz o meu mestrado no Porto, mas estava aqui a trabalhar como investigadora e depois fui fazer o meu doutoramento aqui na Universidade de Aveiro. A licenciatura fui em Lisboa. Portanto, andei nas grandes cidades de Portugal.
Em que áreas?
A licenciatura em arquitetura paisagista, depois o mestrado em planeamento e projeto do ambiente urbano e depois o doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente, onde estudei a paisagem do Douro Vinheteiro.
E agora dá aulas?
E agora dou aulas no Porto. Agora já lá vão uns aninhos, já lá vão 18 anos que estou no Porto. E nos cursos de arquitetura paisagista. Portanto, temos a licenciatura, mestrado e 2 doutoramentos em arquitetura paisagista.
Queremos saber sobre o livro, mas queremos saber também sobre a sua vertente, professora. Há tantos anos a lecionar. São muito diferentes as camadas dos jovens com quem lida atualmente, se os comparar com as turmas de há 20 anos atrás.
Só um bocadinho, é verdade. Eu acho que os alunos chegam ao ensino superior um bocadinho mais imaturos do que aquilo que era há uns anos atrás. Mas isso faz parte da geração. Eu acho que pode não ser um problema. É uma realidade e com que nós temos que nos adaptar. Portanto, o ensino, se muitas vezes se pensa que é sempre a mesma coisa a repetir todos os anos, efetivamente isso não acontece porque nós nos deparamos sempre com realidades diferentes, grupos diferentes, dinâmicas diferentes de grupo. Muitas vezes há um elemento que é mais perturbador ou há uma união maior. Isso tudo faz uma dinâmica de turma e que nós temos que estar permanentemente a adaptar as aulas e a forma como ensinamos a esses grupos.
Quando, professora, porque eu não faço ideia, é mesmo curiosidade, quando colapsa um edifício, quando colapsa uma ponte, dói-vos na alma enquanto arquitetos?
Arquitetos paisagistas dói, sim. Claro que dói. Embora nós saibamos que há muitas construções, por serem muito antigas, que naturalmente não terão as condições completas para permanecer ad eterno, não é? É como nós, um bocadinho, não é? É como nós pensamos sempre que os edifícios é cimento, ficam lá para o
eterno,
ou ficam lá para a eternidade, mas efetivamente também eles têm uma própria vida. Claro que hoje em dia, com as tecnologias tão avançadas, já se consegue fazer construções com outras condições. Mas dói, mas temos que saber lidar com isso.
E vamos nós, evolução urbana de Aveiro, entre os séculos XV e XIX.
É os espaços urbanos com gênese nesse período. Embora, quando se conta a história, conta-se a história até aos dias de hoje. Portanto, é os espaços urbanos que tiveram gênese entre o século XV e XIX, embora a história é contada até aos dias de hoje.
Maria José Corado, nascida onde?
Nascida na Figueira da Foz, com muito orgulho. Embora Tenha vivido praticamente a minha vida toda cá em Aveiro. Os meus pais são naturais da Figueira, mas já cá residiam em Aveiro quando eu nasci.
E, onde? Portanto, em freguesia?
Aqui na Vera Cruz.
Ok.
E, portanto, aqui... pronto. E, portanto, a minha ligação a Aveiro é muito forte. Foi aqui a minha infância, foi aqui a minha juventude. Depois fui, de facto, estudar para Lisboa. Mas, mal acabei o curso, regressei à Universidade de Aveiro e depois houve a oportunidade de ingressar na Universidade do Porto e assim foi.
Quando nasceu, pela primeira vez, na sua mente, a vontade de fazer este livro?
Ora bem... É um bocadinho difícil, porque a investigação começou muito cedo. A vontade de investigar sobre a Aveiro começou muito cedo. Eu desde sempre faço um... Desde há 18 anos que estou no Porto, faço um exercício sobre a Aveiro com os alunos. Todos os anos os alunos vêm cá e conhecem a Aveiro e depois até voltam mais vezes. Fazemos um exercício sobre a evolução urbana de Aveiro, eles perceberem a evolução e depois trabalham uma área em concreto para projetar. E, portanto, eu fui recolhendo muita informação ao longo destes anos todos. Portanto, e ia cada vez mais aprendendo e pesquisando e recolhendo informação e compilando, etc. Portanto, a vontade de investigação, devo dizer que se calhar há 18 ou até há mais, porque não é por acaso que eu faço esse exercício no Porto com os alunos. O livro vem a ideia do livro vem de uma licença sabática que eu tive e que, portanto, resolvi dedicar-me mais à investigação sobre Aveiro. E percebi que havia muita informação que, de facto, não estava disponível à maioria da população, ou de uma forma acessível e compilada
ilustrada.
Ilustrada.
As imagens são incríveis.
Ilustrada. E, portanto, percebi que havia ali uma oportunidade e que até e sobretudo que era importante para a população de Aveiro. E, portanto, quando eu comecei a perceber que conseguia construir um discurso que as pessoas entendessem e que fosse facilmente lido pela população em comum, foi aí que veio a ideia do livro.
E o que é que nos pode contar, assim, em jeito de resumo desta evolução? Século XV, como é que nós estávamos?
Ora bem, século XV, eu começo no século... Aveiro é anterior ao século XV, tem origens muito mais remotas. Eu começo no século XV porque eu trabalho muito, ou sobretudo, o espaço urbano. E é pelo século XV que a muralha de Aveiro está construída. E, portanto, constrói-se o primeiro bairro, de facto, limitado e confinado e organizado.
Onde? Aqui onde estamos, neste
não,
momento?
Não, neste momento a muralha não vinha até aqui, mas este era um bairro muito importante. Aqui é a zona do Alboi, viviam comerciantes importantes ligados à atividade da pesca e da ria.
E as muralhas andavam por onde?
As muralhas, é difícil aqui de descrever, mas andavam ali... Ora bem, aqui é na margem sul do nosso canal principal e iam até mais ou menos ao Museu Santa Joana. Portanto, o Museu Santa Joana, o atual Museu Santa Joana, que era o antigo convento de Jesus, estava dentro de muralhas. Aliás, Aveiro tem uma história muito interessante porque tem, para a dimensão da cidade, tem muitos conventos. Tem 3 conventos dentro de muralhas. Portanto, que é o primeiro convento foi o convento de São Domingos, masculino, que é onde é a atual Sé de Aveiro, ou seja, e todo aquele terreno para trás onde é o cemitério, etc. Tem o atual Museu Santa Joana, que era um antigo convento de São Domingos, feminino, e depois tem o das Carmelitas Descalças, que está na Praça Marquês de Pombal. E fora de muralhas, temos o Convento de Santo António, próximo do Jardim Infante Dom Pedro, do Parque Infante Dom Pedro, temos o Convento do Carmo e o Convento de Sá, que já não existe resquícios, que é onde é a atual GNR.
E porquê? Porquê que tínhamos tantos conventos à época?
Não lhe sei explicar, por acaso não lhe sei dizer isso, mas é uma realidade, para a altura... Para a dimensão da cidade, ou da vila, que na altura não era cidade, era vila, era um número muito significativo. E ainda tínhamos uma outra instituição conventual, que era o recolhimento de São Bernardino, aqui também dentro de muralhas, e que também era feminino.
Uau, eu fico aqui a olhar para a professora, espero que ela continue a falar e nós continuamos todos a ouvir. Eu já nem quero fazer perguntas, quero só ouvi-la falar. Então, século XV, marcado por estes conventos?
Pela muralha. Marcado pela muralha. Estes conventos foi um parênteses aqui no meio. Marcado pela muralha e depois por um outro bairro muito importante que se chamava Vila Nova, que nasce a norte do canal principal, onde vivem os principais, as principais pessoas ligadas à atividade da ria, à atividade da pesca, etc., que é o que nós conhecemos por bairro da Maramar. E era um bairro muito importante porque havia muitas trocas comerciais, havia muita atividade, havia muita gente, onde depois, até quando se dividiram as freguesias, que acabaram por se criar lá as freguesias novas.
Geograficamente falando, com a ria, é como temos hoje esta disposição ou era diferente? Os canais?
Havia aqui uma diferença muito grande, porque nós temos este canal central que depois tem um canal, o canal do Cojo, que vai para a Fonte Nova, uhum. Certo? E nessa altura havia um outro canal, portanto era uma derivação, em que ia pelo, mais ou menos onde nós temos este momento, a avenida. A avenida era um canal
de água.
Aliás, esse canal é que se chamava Canal do Cojo, e não o que nós atualmente chamamos Canal do Cojo. Era um canal e que tinha que era acompanhado por um aqueduto, que era muito importante, um aqueduto muito bonito. Aliás, há poucas imagens deles, mas há ainda uma fotografia e uma gravura desse aqueduto, que trazia a água da zona da Forca para as fontes que aqui no centro, que estavam aqui no centro da Aveiro e que eram fundamentais também para a atividade ligada à ria. E uma delas localizava-se agora na Praça Mel Freitas, mas que na altura se chamava Praça de Comércio, e que agora está ao pé da antiga Caixa Geral de Depósitos. Havia a fonte da Praça do Peixe, era alimentada por esse aqueduto, a fonte da Vera Cruz, que já não existe, muitas fontes, e que eram, porque não havia água de outra maneira, não é?
Uhum. Nós lemos aqui no seu livro, algures, que o que hoje nós entendemos como Rocio eram salinas.
Era uma salina, o Rocio era uma salina, e que teve muitas atividades, era uma salina, foi sendo aterrado ao longo de muitos anos. Teve variadíssimas atividades, desde praças de touros, foi a Praça do Peixe, teve muitas atividades, mas sempre foi um espaço público de convívio, uhum. a partir do momento em que começou a ser aterrado e começou a ser utilizado para esses fins, obviamente, não é?
Século XV, evoluindo, quem foram as pessoas importantes que ditaram o estado em que temos a cidade hoje, ao longo destes cinco séculos?
Isso é muito difícil dizer aqui em pouco tempo, não é? Mas eu diria que há uma personagem fundamental, que é o Infante Dom Pedro, que recebe as terras de Aveiro e é com ele que a muralha, de facto, se constrói e se termina.
Para nos proteger de quem? Que eram os bandidos à época?
A muralha não tinha um fim defensivo. É muito interessante porque era sobretudo uma muralha, era um aspecto de prestígio da cidade. Não havia esse objetivo. Portanto, o Infante Dom Pedro foi fundamental em muitas dinâmicas da cidade de Aveiro, da vila de Aveiro e depois, mais tarde, da cidade, quando ele já não era vivo. Temos o José Estevão, que também foi muito importante. Temos muitas pessoas.
Há que encontrar o livro Evolução Urbana de Aveiro. Professora, eu não quero chegar já à atualidade, quero continuar a navegar consigo e a aprender consigo e a partilhar tudo isto com os nossos ouvintes. Uma ótima viagem com a Terra Nova. Mas não resisto, já que estamos a falar no Rocio e antecipando e depois voltamos lá atrás, como é que vê a evolução da nossa cidade, sei lá, nos próximos 50, 100 anos? Como é que vê agora este tema da transformação do Rocio? Pessoalmente, qual é a sua opinião?
Olha, é um tema muito polémico, como sabe, não é? E difícil de abordar porque ainda ontem me faziam uma pergunta que era, fizeram-se erros em Aveiro e eu disse, fazem-se sempre erros. Mas muitas vezes os erros que se fazem num determinado momento não são perceptíveis, não é? Nós já percebemos, passado alguns anos, que aquilo foi um determinado erro. Relativamente ao Rocio e à proposta que está que está em público, não é? Para ser concretizada, eu tenho muitas preocupações. Primeiro que tudo, e a principal razão, é porque a zona norte da Aveiro, a norte do canal, não tem espaços verdes. Os espaços verdes, eu sou arquiteta paisagista, portanto defendo os espaços verdes na cidade, defendo uma estrutura e uma infraestrutura verde na cidade digna e que as populações possam ter qualidade de vida através dessas infraestruturas verdes. E a norte do canal, se reparar, se forem ver, não há um único espaço verde a não ser o Rocio. Para além de ser uma porta de entrada, para além de um conjunto de outros problemas de mobilidade, etc., que podem ser muito discutidos, há pessoas muito mais técnicos, muito mais na área da mobilidade, mas eu também, para mim, é uma preocupação. E, para além do mais, as questões geotécnicas do local. Porque aquilo, de facto, era uma salina, aquilo é um aterro, portanto, vão começar a desaterrar e aquilo tem água lá por baixo. Claro que hoje em dia as tecnologias e a construção civil já faz milagres. Mas nós vemos depois muitas nos picos.
Não há necessidade de contrariar a natureza, não é?
Não há e nem devemos, não é? Porque a natureza tem sempre mais força do que nós, isso nós já sabemos. Mas efetivamente o que me preocupa muito é que é a ausência de espaços verdes na cidade e este é um espaço verde emblemático. E por muito que digam que vai aumentar o número de árvores e que vai aumentar, há muitos números a marcar, hoje em dia o caráter do Rocio é um caráter de jardim e daqui para o futuro, se o projeto for avante, é um caráter de praça. Isso não tenho a menor dúvida. E isso faz muita diferença à vivência das pessoas.
Para refletirmos todos, sobretudo àqueles que têm o poder de fazer acontecer coisas incríveis pela nossa cidade. Voltamos agora, século XVI, como é que está Aveiro?
Ora bem, século XVI foi um dos séculos que mais me deu gozo estudar, porque uma das coisas que me intrigou sempre foram dois arruamentos que apareciam nas cartas mais antigas de Aveiro, nos levantamentos topográficos mais antigos de Aveiro que nós temos, e que são dois arruamentos aqui na Beira-Mar, portanto eu estudei muito esta zona da Beira-Mar, chamada Vila Nova. Vila Nova porque a Vila Velha era dentro de muralhas. São dois arruamentos, na altura chamados Rua do Norte e Rua do Vento. São duas ruas perpendiculares ao atual canal de São Roque, na altura Esteiro de Sá, e que fazem a ligação com a zona que na altura era mais povoada. E sempre me intrigou porque é que aquelas duas ruas existiam ali no meio do nada, porque efetivamente à volta não havia mais urbanização nenhuma. E portanto isso fez-me levar a uma investigação mais profunda. Olha, porque aquilo foi uma conjugação, é muito interessante a história, muito, e eu ainda espero continuar a investigar sobre isso. Eram duas quintas, dois territórios, uma chamada a Quinta da Granja e o Prazo Gil Homem, que eram contíguas uma à outra. E os dois proprietários, no século XVI, fazem uma combinação de abrir uma rua exatamente no limite das duas propriedades para poder construir de um lado e do outro, porque começava a haver muita população e não havia habitação suficiente para as pessoas. E eu acho que foi um arrojo, foi de um olhar excepcional que esses dois homens tiveram. É Gil Homem e Tomé Oliveira, que se chamam estas duas pessoas, duas personagens mais ou menos desconhecidas em Aveiro e que eu acho que mereciam mais algum destaque na história, e havemos de o conseguir. E, portanto, abrem uma primeira rua, e mais a Rua do Vento, e mais tarde abrem, 20 anos mais tarde, a segunda rua, a Rua do Norte. E, portanto, e isso, esses dois arruamentos permanecem num vazio até ao início do século XX. A verdade é essa. Só no século XX é que se começa a urbanizar toda a área envolvente, e o mais curioso é que são essas duas ruas que vão desenhar, ou que vão definir o desenho urbano dessas áreas contíguas, do resto das quintas. E isso é muito, muito interessante.
Avançamos, século XVII. Como é que estávamos?
Sabe que nós temos aqui um grande período de muita oscilação, porque até nós tínhamos aqui uma ligação forte à vida de Aveiro, sempre teve ligado à Barra de Aveiro, às dinâmicas da Barra de Aveiro, que ia fechando e ia mudando de sítio, de local, não é? Para norte ou para sul. E, portanto, foi sempre uma altura muito conturbada. Havia evolução, mas ao mesmo tempo havia problemas de saúde pública, havia regressões, havia... Foi uma altura um bocadinho delicada.
E continuamos a avançar. Eu estava aqui a pensar que ao longo deste tempo todo se aconteceram catástrofes ou epidemias que tenham contribuído para esta evolução urbana?
Claro, há registros de baixas de natalidade e de grande mortalidade devido exatamente a essas epidemias, mas a Aveiro lá se conseguiu manter. Depois teve um grande momento que foi a elevação da Aveiro à cidade.
Que aconteceu
já
quando?
No século XVIII. Okay. E isto teve a ver com um atentado ao rei, em que supostamente o cabecilha, em princípio será assim, era o duque de Aveiro, o duque na altura de Aveiro. Depois a comarca de Aveiro dá o seu apoio ao rei. E por isso o rei, depois, portanto, há o apoio de dizer que era contra aquela iniciativa. E, portanto, Aveiro sobe a cidade. E isso é um grande marco, porque para já há uma data de instituições que se que reforçam em Aveiro. Há um afastamento da diocese que nós estávamos muito ligados a Coimbra, o ducado acaba, os duques de Aveiro nunca fizeram muito para Aveiro, segundo a história. Portanto, recebiam rendas, porque esta história dos ducados é muito interessante, recebiam rendas, mas nunca cá viveram, nunca, ao contrário do infante Dom Pedro, que veio para Aveiro e que trouxe grandes benefícios para Aveiro, o ducado não. E, portanto, esta elevação à cidade e termos principiado um conjunto de outras iniciativas trouxe alguma independência à cidade e à urbanidade, obviamente.
E continuamos a avançar. Então, século XVIII, ficamos por aqui, avançamos para o século XIX?
Sim. Ora bem, o século XIX, o que é que eu lhe posso contar do século XIX? Começa-se a falar... O século XIX é um bocadinho a evolução de Aveiro ter sido cidade, não é? De Aveiro ter sido levada à cidade e, portanto, tudo isso veio a disputar um desenvolvimento nesta
evolução urbana,
nesta evolução, não é? Depois há aqui um marco também importante, que é quando, já no século XIX, quando há a extinção das ordens religiosas, em que, portanto, os conventos, acabam os conventos masculinos são, os homens têm que, os frades têm que sair todos, as mulheres não.
E porquê que isso aconteceu?
Eu acho que é mais um sinal do nosso, sempre fomos assim, não é? As mulheres, quando há uma desgraça no mar, salvam-se primeiro as crianças e as mulheres e só depois os homens, portanto, acho que é uma questão cultural. Portanto, os frades tiveram que sair, as mulheres puderam permanecer e, portanto, os conventos femininos tiveram a funcionar até à morte da última freira, enquanto os conventos masculinos foram
encerrados.
E, na sequência disso, temos aqui um acontecimento importante, que é o aproveitamento de parte do convento de Santo António para a construção do Parque Infante Dom Pedro, que é o nosso grande ex-libris em termos de espaços verdes da cidade de Aveiro. Portanto, primeiro foi aproveitado a parte superior, que era mesmo em frente ao convento, foi chamado passeio público, e mais tarde o Presidente da Câmara compra o resto do espaço, que já não pertencia aos frades, já não pertencia ao convento, já tinha sido comprado para outro particular, mas compra para aumentar esse espaço verde. E, portanto, acho que é um marco muito importante, e isso mais ou menos é a par com a construção do hospital, etc.
Se só agora se juntou a nós, muito boa tarde, bem-vindo com a professora Maria José Curado, a autora do livro Evolução Urbana de Aveiro, século XV, século XIX. O livro é incrível, muito bem documentado e ilustrado, que ajuda em muito a compreensão. O nosso tempo é curto, professora, ainda tem tantas perguntas, vai. Vamos então para o século XIX. E queremos saber, eu já lhe digo as perguntas todas, que é para depois não interromper.
Força.
Então, o que é que acha importante destacar do século XIX? O que é que gosta mesmo muito da nossa cidade? E o que é que a deixa triste enquanto arquiteta paisagista?
Bem, eu já fui dizendo algumas dessas respostas. O que é que marca o século XIX? Eu diria que marca o arranque da desconstrução da muralha. Porque a muralha até aí existia. E a muralha era uma construção que, dizem os historiógrafos, que começava a estar em más condições. Entretanto, houve uma proposta do engenheiro Dinot para construir a barra, para se construir uma barra fixa, onde atualmente é a Barra de Aveiro. Não havia não havia grandes recursos em termos de pedra, não é, de material para a construção, e portanto foi dada uma ordem para que a muralha fosse começada a ser destruída, vamos lá, para se aproveitar,
para
se aproveitar a pedra da muralha para a construção da barra. Portanto, eu acho que isso é o grande marco do século XIX. E porque, parecendo que não, havia ali uma barreira física. A muralha é uma barreira física e, portanto, com essa desconstrução acaba por abrir a cidade para alargar para outras áreas.
O tsunami de 1755 afetou-nos aqui?
Não tenho ideia, okay. Mas é possível. Não, confesso que não sei.
Então vamos lá, professora. Temos dois minutinhos.
Okay.
Se você fosse a DDT, a dona disto tudo, e a cidade fosse a... Enfim, à sua moda, de acordo com a sua visão, o que é que fazia já?
Olha, para já acho que dava muito mais peso aos espaços verdes, sem dúvida alguma. Acho que a Aveiro tem a ausência de espaços verdes. E depois trabalhava muito um centro onde as pessoas pudessem encontrar e onde pudessem identificar o centro histórico de Aveiro, que neste momento é muito dissipado. Porque nós temos o principal centro histórico em termos de história, não é? Que temos aqui a falar, que é intramuralhas. Mas, efetivamente, o que se procura mais é a beira-mar, porque está muito mais relacionada com os canais. Portanto, há aqui um problema de identidade e trabalharia isso. Obviamente que deixaria o Recio como jardim, devo confessar aqui.
E onde é que colocava então o parque de estacionamento?
Ai, há imensas hipóteses. Por aí, há muitas hipóteses. Okay. Nem vou entrar por aí porque teríamos aqui mais uma hora para falar sobre isto. E tinha muito cuidado com o património civil, porque há imensos edifícios em Aveiro que estão a ser
demolidos,
não é? Reconvertidos sem o devido cuidado, pondo em causa até outros edifícios que estão ao lado. A avenida, do ponto de vista arquitetónico, precisa de uma grande volta. Precisamos ter atenção. Eu ouço aí notícias, nem quero especular, porque não sei se são verdadeiras ou não, mas de reconversão de alguns edifícios emblemáticos da avenida. A avenida é um marco importante. A avenida já agora tem quanto tempo é que eu tenho?
Nós já esgotámos o nosso tempo, mas eu sei que o Fernando Martins nos concede mais 2 minutos.
2 minutos. Então deixa-me só contar uma pequenina história. A avenida nasce porque havia uma...
Porque era água, não é? Já nos disse aqui.
Era um canal de água. E a avenida nasce porque havia uma necessidade de ligação da estação ao centro da cidade. E o centro da cidade, de facto, ou era as pontes, que se chamam pontes porque antigamente eram duas pontes, e atualmente é aquela rotunda que nós conhecemos, ou havia outra hipótese que era ligar a estação ao governo civil. Era uma outra grande hipótese. Essa hipótese levantava alguns problemas, era mais declivoso esse percurso, não é? Porque o governo civil fica numa cota mais alta, implicaria a demolição de alguns edifícios e, portanto, foi, com grande controvérsia, foi decidido que era esta ligação que se fazia, que é a atual Avenida Lourenço Pachinho, e que é muito importante para a cidade. E que foi, e na altura foi construída e foi desenhada de uma maneira muito, muito à frente, porque tinha um grande perfil, tem espaço, tem árvores, os edifícios não são muito altos, quando eram pensados. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com o património que nós vamos destruindo e que vamos renovando e que são marcas da nossa cidade. Eu não sou apologista de preservar tudo e mais alguma coisa, mas é preciso ser seletivo e perceber onde é que estão os grandes valores.
O futuro agradece, não é, professora?
Eu acho que sim.
O livro está disponível para si, para mim também, Evolução Urbana de Aveiro, professora Maria José Curado, muito obrigada. Também à Sana Editora, não é? Editora deste livro. Uma última palavra e agora é consigo. Eu despeço-me já, muito obrigada por ter estado connosco. Esta entrevista fica disponível, não tarda nada, em terranova.pt. Professora, bem-aja.
Muito obrigada.
O fecho é consigo.
A última palavra que eu tenho a dizer é que este livro, apesar de contar o passado, é feito a pensar no futuro. É feito a pensar que só conseguimos programar um bom futuro para uma cidade se conhecermos o passado, se percebermos atualmente porque é que determinadas coisas estão a acontecer e acontecem, para podermos precaver e prevenir e ir mais além no futuro. Muito obrigada pelo convite.